Para não ficarem prejudicados relativamente, acrescentámos um ano de serviço para efeitos da sua progressão. Isto não é uma lógica de confronto, isto é uma lógica de negociação. Não temos conseguido o acordo, é verdade. Também negociámos convosco tantas vezes e chegámos a acordo. Outras vezes não chegámos a acordo. Bom, eu não posso dizer que tenha sido uma lógica de confrontação. Houve um dia que decidiram não haver acordo, deixou de haver acordo. Foi pena, mas foi assim. Portanto, não haver acordo não significa confrontação. Agora, o Governo nunca deixou de estar disponível para negociar e sempre negociou até o último dia. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tenho de novo a palavra à Sra. Deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, há um problema básico de justiça na questão que aqui coloca e nos argumentos que levanta. É que os professores, tal como os restantes trabalhadores deste país, veem televisão. E veem o Sr. Ministro e ouvem o Sr. Primeiro-Ministro a dizer que a economia está para lá de boa. Aliás, quem ouvisse o Sr. Líder parlamentar aqui do Partido Socialista diria isso. Eu diria até mais. A economia está tão boa que o Estado até se abstém de ir buscar dinheiro a quem o tem através de vários benefícios fiscais e várias formas de perdoar quem tem e quem podia contribuir com mais dinheiro. Veja bem que os títulos nos últimos dias, os títulos dos jornais é: crise dá lucros extraordinários à banca de quase 2,6 mil milhões. Extraordinária esta crise, que dá lucros milionários à banca. É o mercado a funcionar, diria Vítor Bento, em nome dos banqueiros. A verdade é que o mercado adora funcionar com o dinheiro do Estado. O mercado adora funcionar com o dinheiro dos contribuintes. A verdade é que a bonificação, por exemplo, que este Governo encontrou para os juros de empréstimo à habitação, não é mais do que um subsídio a estes lucros extraordinários e milionários da banca. E os professores, tal como os outros trabalhadores, veem isto. Veem que a riqueza do país não está a chegar aos salários, não está a chegar aos trabalhadores, não está a chegar à função pública. Os banqueiros, por sua vez, estão eufóricos e não é para menos. Têm o Estado a garantir-lhes a subida do juro, têm o Estado a subsidiar os seus grandes lucros. E, portanto, o que eu lhe queria perguntar, Sr. Primeiro-Ministro, é por que outra razão que não a submissão aos banqueiros é que o Estado vai bonificar os juros do crédito à habitação subsidiando os bancos em vez de meter a banca na ordem? Porque é que com a mesma determinação implacável com que paga a dívida pública não mete a banca na ordem para nós conseguirmos desafogar as famílias portuguesas que já não aguentam com o crédito à habitação?
Muito obrigado. Para responder com a brevidade necessária, o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, nunca ninguém me ouviu dizer que a economia está para além de boa. O que eu disse é que a economia está a melhorar. E felizmente que a economia está a melhorar. Mas para que a economia continue a melhorar, é preciso que todos os fatores batam certo. É preciso que as empresas continuem a investir, que a economia continue a crescer, o emprego continua a aumentar e, sobretudo, a não diminuir, que as remunerações possam continuar a ter uma trajetória de melhoria, como têm tido ao longo destes anos, e que, ao mesmo tempo, as finanças públicas do Estado se vão permitindo consolidar, de forma a não gerarem novas crises na vida das famílias e da vida das empresas e da vida de toda a gente, porque ainda ninguém perdeu a memória do que é que aconteceu quando houve uma crise financeira. E, portanto, a última coisa que as pessoas querem é mesmo outra crise financeira. E, portanto, nós temos que trabalhar com o conjunto destas variáveis e com o conjunto destes objetivos. Nós temos que fazer crescer a economia, aumentar as exportações, aumentar os rendimentos, aumentar o emprego e também diminuir a dívida pública. É este conjunto que temos que fazer. E é na alocação dos recursos que temos onde fazemos opções políticas. Onde temos de fazer opções políticas. E há opções políticas que nós temos de fazer. Quando aumentámos 56% o investimento no Serviço Nacional de Saúde, é mesmo uma opção política de reforçar o Serviço Nacional de Saúde. Quando optámos por diminuir o IRS e não diminuir o IRC, foi precisamente para que esses lucros sejam devidamente tributados. E, como sabe, a banca tem um conjunto de taxas adicionais para além da taxa, nas taxas normais da estrutura do IRC. Tem e bem. Criámos, aliás, quer para as empresas de energia, quer para as empresas de distribuição, contribuições extraordinárias para os lucros extraordinários. Agora, relativamente aos juros, senhora deputada, sabe bem que não é o Estado, não é o Governo que fixa a taxa de juros. A taxa de juros é fixada pelo Banco Central Europeu, taxa reguladora, e a partir daí há um contrato estabelecido entre as pessoas e os seus bancos, que prevê um spread. Obviamente as pessoas foram apanhadas de surpresa após quase 3 décadas de descida consecutiva de taxa de juros. De mais de uma década de taxa de juros anormalmente baixa, com a subida abrupta da taxa de juros. E é por isso que nós garantimos, criámos uma garantia para as pessoas. Uma garantia em que quando a taxa de juros subir acima da taxa a que foram sujeitas o teste de stress, que foi cerca de 3%, e essa subida coloca as pessoas, as famílias, com uma taxa de esforço superior aos 33%, aí o Estado apoia parcialmente essa subida de taxa de juros, porque essas famílias, como diz, estão aflitas e precisam de apoio. E nós não devemos negar o apoio a essas famílias, temos de estar presentes. E é precisamente para termos a capacidade de responder aos imprevistos e às necessidades das famílias que têm crédito, da família que têm rendas, das famílias que perdem o emprego, das famílias que têm uma doença, das famílias que de repente sofrem um impacto brutal na sua inflação, que nós temos que manter a margem de segurança e não comprometer com despesa permanente recursos que não sabemos se não vamos poder precisar amanhã para correr uma dessas necessidades.
O
e esta
senhor,
é a gestão responsável de quem gera as finanças públicas, o recurso dos contribuintes, sabendo que temos que gastar, sabendo que temos que ter uma reserva necessária para qualquer eventualidade. Olha, se não tivéssemos tido uma reserva necessária este ano, como é que tínhamos respondido às famílias portuguesas perante as necessidades que têm com a continuação da inflação? Muito obrigado, senhor.
Muito obrigado. Passamos agora à intervenção do PAN. Tem a palavra a senhora deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, eu começaria precisamente pelo que acabou de referir em relação à taxa de esforço, porque o problema da habitação e as dificuldades que as famílias enfrentam implicavam medidas mais robustas do que aquelas que vimos ser implementadas. Na negociação e na avaliação que é feita da taxa de esforço, só está a ser considerado o crédito à habitação. Significa que os créditos ao consumo que contribuem para uma taxa de esforço das famílias entre 40% a 50% deixa de fora muitas famílias. E aquilo que lhe pergunto é se estará disponível para, verificando que esta medida é insuficiente, para reavaliar a mesma e incluir neste pacote também a avaliação dos demais créditos para que haja, de facto, uma maior justiça e um maior acompanhamento às famílias, porque o otimismo que referiu em relação à retoma económica não é sentido pelas famílias que não estão a sentir essas melhorias. Uma segunda questão que gostaria ainda de lhe colocar prende-se com a mobilidade e com os transportes públicos. Nós temos assistido, sobretudo na área metropolitana de Lisboa e com as obras na linha circular, ao caos total naquilo que é o acesso no dia-a-dia por parte de quem circula na área metropolitana. Não há transbordo entre o Campo Grande e entre Campos, o que obriga muitas vezes as pessoas a irem a pé. Não há, apesar do reforço da Carris e também do metro, carreiras suficientes, o que obriga a várias horas de espera, e ainda temos algumas linhas a circularem com 3 carruagens. O Governo foi teimoso, desculpe uma expressão, mas não há outra, não quis suspender esta obra quando em 2020 a Assembleia da República deliberou precisamente a suspensão da linha circular. Já ouvimos o Ministro do Ambiente admitir a possibilidade de se reavaliar e ser feita a linha em laço, voltou atrás e disse que afinal nada ia ser alterado. Está o caos nos transportes públicos, o que põe em causa a descarbonização da mobilidade e também as acessibilidades do dia-a-dia dos portugueses. Pergunto-lhe se está ou não disponível para reavaliar. E para concluir, muito brevemente, os apoios à proteção animal. Vamos a meio do ano e ainda não vimos um cêntimo a ser dado à proteção animal, Sr. Primeiro-Ministro. Todos os anos acontece a mesma coisa. Já vimos o eixo da saúde do PRR ser utilizado para financiar indevidamente a tauromaquia, já vimos apoios à caça e para a saúde e proteção animal, os 13 milhões de euros, os despachos continuam a não sair. As associações não têm apoios, os centros de recolha oficial também não estão a ter apoios para fazer chegar às famílias mais vulneráveis e, Sr. Primeiro-Ministro, uma governação que, de facto, seja promotora do respeito pela vida animal implica fundos e apoios que têm que chegar a quem deles precisa.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputada Inês Sousa Real. Em primeiro lugar, agradeço este alerta relativamente ao atraso do pagamento da proteção animal, vou ver o que se passa. Relativamente à obra do metropolitano, desde o princípio que ficou definido que a linha circular permitiria, pelo menos à hora de ponta, a entrada e saída sem transbordo de quem provém da linha de Odivelas. A obra está em curso, e a última coisa que passa pela cabeça de alguém é poder parar uma obra que está em curso. Esta obra causa muitos incómodos, como as obras naturalmente costumam causar muitos incómodos enquanto estão a ser realizadas. Se for ao Porto, vai ver as enormes dificuldades que os portuenses estão a viver com as múltiplas obras que estão a decorrer nas linhas de metro do Porto. Esta vai ser executada e é uma mais-valia para o funcionamento do conjunto do sistema, garantindo que haverá sempre entrada, pelo menos nas horas de ponta, dos comboios, das composições que vêm da linha de Loures, sem necessidade de transbordo. Relativamente à questão da habitação, como sabe, a opção política que, de base, que foi assumida na própria Lei de Bases da Habitação, é a prioridade ao fomento do mercado de arrendamento em detrimento do fomento da compra de casa própria. Todos nós, da minha geração pelo menos, por absoluta ausência de mercado de arrendamento, todos tivemos de viver muitos anos endividados para poder ter acesso à habitação. Sabemos bem o custo que isso teve do ponto de vista financeiro, mas sobretudo do ponto de vista social, porque foi o compromisso que implicou de não se poder mobilizar esses recursos para outras atividades, a rigidez que isso implica do ponto de vista da mobilidade e, portanto, seria errado retrocedermos nesta opção política. A razão pela qual, a título excepcional, se verifica agora uma subsidiação de taxa de juro à habitação é pelo facto de reconhecermos que vivemos numa situação particularmente anómala e que surgiu de uma forma abrupta. Relativamente a outros créditos, obviamente o Estado não os vai financiar, como aliás também não financia os créditos particulares dos inquilinos a quem vamos conceder apoio à renda, porque estão a pagar uma renda que excede a sua taxa de esforço. Portanto, não faria sentido tratar de uma forma diferente quando o que está aqui em causa não é o apoiar o crédito, é apoiar o direito à habitação, seja de quem acede à habitação por via de contrato de arrendamento, seja quem acede à habitação por a ter adquirido uma habitação própria permanente com recurso a crédito. Muito obrigado, senhor.
Muito obrigado. Tem agora a palavra o senhor deputado Rui Tavares do Livre.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, deixe-me regressar ao nosso diálogo de há pouco, porque se um dia tivermos que escrever a história da degradação democrática no nosso país, oxalá que não, descobriremos que o vírus estava na linguagem e que o momento revelador dessa doença, no debate do dia 24 de maio de 2023, não esteve quando o Primeiro-Ministro usou a palavra que o líder da extrema-direita tinha dito, dizendo que não respondia a tretas, mas estava quando o deputado do Livre usou a palavra charco. Foi a palavra charco. Meia máxima culpa. Mas pronto, felizmente não vamos ter que escrever essa história, porque o Sr. Primeiro-Ministro deu-nos uma fantástica notícia aqui aos nossos vizinhos e colegas do grupo parlamentar do PS. Diz que eles não têm que seguir as ordens do governo em relação a votações. Nas imortais palavras de Martin Luther King, finalmente livres, não é do livre, finalmente livres. Já não precisam de chumbar na especialidade o projeto do livro da taxa fixa que tinham deixado de viabilizar na generalidade e que um dia depois de terem chumbado o governo anunciou que ia fazer igual. Já não precisam, e antes que eu seja acusado de ter sido populista, eu quero penitenciar-me porque não foram 7 as propostas sobre violência doméstica que deviam estar todas erradas e ser todas más e incompetentes chumbadas pelo grupo parlamentar do PS. Foram 8 e eu me quero deixar essa precisão. Mas, também para não me acusarem de estar a dirigir-me ao grupo parlamentar do PS, 3 perguntas muito concretas para o Governo. Disseram-nos que tínhamos que esperar pela finalização da agenda do trabalho digno para podermos ter o subsídio de desemprego em acesso às vítimas de violência doméstica a pedido destas. Uma medida aprovada para o Orçamento de Estado de 2022. E pergunto muito concretamente.